Emoção Acontece, o programa da Rádio Barcelos em que damos voz ao concelho como ele merece. Ora, até aqui estivemos no terreno, ouvimos cuidadores informais e também profissionais que lidam ora com pessoas com demências, ora com os próprios cuidadores. Agora seguimos à conversa com Nuno Sousa, médico e professor da Universidade do Minho, especialista em neuroradiologia e é também presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências. Em entrevista vai elucidar-nos um pouco melhor acerca dos fatores que contribuem para as demências e, por outro lado, acerca dos avanços da medicina. Nuno Sousa é hoje nosso convidado em Acontece-me. Entre as demências, o Alzheimer é, no fundo, a mais frequente. É possível identificar a causa ou, pelo menos, os principais fatores que levam a este tipo de demências?
Em particular, no caso do Alzheimer, nós sabemos que há fatores de risco muito importantes. À cabeça, estando a idade, é claramente uma doença que afeta pessoas com idades mais avançadas e, à medida que a idade avança, a probabilidade de sofrer desta patologia é muito superior. Depois existem um conjunto de outros fatores, desde fatores genéticos até fatores ambientais, que influenciam a prevalência e a incidência da doença. E do ponto de vista dos mecanismos, nós sabemos que a doença ocorre pela acumulação de uma proteína que agrega fora dos neurónios, a beta-amiloide, e uma proteína que agrega dentro dos neurónios a proteína tau, levando ao funcionamento dos neurónios em algumas regiões do cérebro, que levam aos sintomas que são típicos desta doença, que começa a vir tipicamente por alterações de memória.
Mas há outros sinais a que importa naturalmente estar atentos?
Com certeza, existem sinais e sintomas que são variáveis, nem sempre a apresentação destas formas de demência, nomeadamente a doença de Alzheimer, é igual em todos os doentes, mas com efeito o déficit cognitivo é aquilo que é predominante nestes quadros.
O professor vai notando que os sinais tendem a ser desvalorizados pelas pessoas?
Diria que não. De uma maneira geral, as pessoas têm a noção da importância destes déficits cognitivos. E eu vou até dizer que às vezes as pessoas hipervalorizam isso e há muitos doentes que não nos procuram porque sentem que têm déficits de memória, que não têm características de quadros demenciais, mas em geral os doentes e os familiares têm bastante cuidado para a presença desses sinais e sintomas. E não é claramente uma das áreas da medicina onde se possa dizer que os doentes não estão atentos aos principais sintomas da doença.
Como é que tem evoluído a medicina? Isto é, em termos terapêuticos, também em termos farmacológicos, que soluções, entre aspas, é que há para as várias demências? Que tratamentos é que existem, no fundo?
Essa é uma das áreas onde, infelizmente, a medicina não tem progredido de uma forma significativa. Para ser mais preciso, temos feito avanços muitíssimo importantes do ponto de vista do diagnóstico e da sua precisão, temos feito avanços importantes no que respeita ao conhecimento dos fatores que aumentam o risco do aparecimento destas doenças, mas infelizmente, do ponto de vista da intervenção terapêutica, temos sido menos bem-sucedidos e, de facto, não existe uma terapêutica farmacológica eficaz para o tratamento destas patologias. A boa notícia é que hoje em dia nós sabemos que há uma diminuição da incidência de alguns quadros demenciais, entre os quais está o Alzheimer, em populações do mundo mais ocidentalizado. E isso atribui-se a uma maior reserva cognitiva que decorre da maior educação e do maior desenvolvimento cognitivo das pessoas e também à diminuição dos fatores de risco cardiovasculares e metabólicos que nós sabemos que estão envolvidos também na génese da doença.
O professor há pouco fez referência à questão do diagnóstico. Quanto mais precoce for, mais fácil será a reabilitação, certo?
O diagnóstico precoce permite iniciar um conjunto de intervenções que atrasam ligeiramente a progressão dos sintomas, mas de facto não altera o prognóstico dos doentes. Infelizmente, essas são aquelas áreas onde a medicina ainda não tem respostas eficazes, como lhe disse, do ponto de vista da intervenção terapêutica.
Há alguma possibilidade de prevermos a demência a partir de alguma idade? O professor há pouco fez referência ao facto de ter também que ver com questões genéticas, de poder ter que ver com isso. Há alguma forma de a prever? As pessoas devem estar particularmente atentas aos mais pequenos sinais? Passará por aí?
Ora bem, no caso específico da doença de Alzheimer, há duas formas da doença. Uma forma de início mais precoce, portanto, em idades menos avançadas, onde a carga genética é mais importante. E essas formas têm, obviamente, um aparecimento mais cedo e nós conseguimos determinar fatores de risco genéticos a ela associados. A forma, porém, mais frequente é a forma dita esporádica, onde esse componente genético é menos evidente, é menos pesado, e onde as alterações estão muito relacionadas com esses déficits cognitivos, nós conseguimos detectar através de um conjunto de testes neuropsicológicos e da avaliação clínica deste doente, a que se acrescentam testes diagnósticos, nomeadamente estudo do líquor dessas proteínas que mencionei anteriormente, e estudos neuroimagiológicos. A combinação destes testes aumenta a nossa capacidade de sermos mais precisos do ponto de vista diagnóstico. Infelizmente, como já disse na resposta anterior, hoje em dia, as soluções terapêuticas que nós temos não alteram decisivamente o prognóstico dos doentes. E, portanto, um diagnóstico feito muito precocemente não influencia decisivamente a história natural da doença.
Falamos do Alzheimer e de outras demências, fatores de evolução da demência e também avanços ao nível do diagnóstico e da intervenção terapêutica. Nuno Sousa, investigador e médico especialista em neuroradiologia, foi nosso convidado em Acontece.